Está começando mais um Carroça de Duque Podcast. Aqui é Thiago Alves e o máximo de moda que eu sei é dama branca na Casa Branca, dama preta na Casa Preta.
Aqui é o Anderson Lira e nos anos 80 eu já usei suspensório com ombreiras, mas nunca usei uma pochete.
Fala galera, aqui é Luiz Henrique.
A minha mãe dizia que eu era como a água, pode encontrar seu caminho mesmo entre as rochas.
Aqui é Rômulo Vicente, o diabo veste Prada e a minha vizinha uma toalha de mesa mesmo.
Oi gente, meu nome é Cecília e você pode ser a pessoa mais chique do mundo com uma camiseta e uma calça jeans, só depende de você.
Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast, mas antes vamos falar daqueles que ajudam o projeto Carroça de Duque. Um agradecimento mais que especial aos nossos ouvintes, Marjorie Cristine, Karen Mel,
Fernando Araújo, Getúlio Senna,
Bruno Dias e Jefferson Giovanni, pela colaboração através do Pix do Carroça de Duque. Faça como eles e torne-se um apoiador do Carroça de Duque através do nosso Pix. apoiadorcdp@gmail.com. Na descrição do episódio, deixaremos os dados para quem quiser ser um apoiador. Agradecimento especial também aos nossos parceiros, Colégio Curso Desafio, o famoso Colégio Laranja e Verde, Instagram, @ColégioCursoDesafio, e a Infinitos Curso, dos nossos amigos Jonas Henrique e Gabriel Brito, Matemática Sem Complicação, Instagram, @InfinitosCurso. No episódio de hoje, iremos listar alguns dos figurinos marcantes da sétima arte. Então, prepare sua bermuda de alfaiataria, sua blusa com mangas bufantes e algum acessório na cor azeite. Se prepare para embarcar no mundo da moda através dessas obras cinematográficas. Agora vamos lá para o nosso episódio de hoje.
A moda acho que tá na vogue, Glorinha Calil dá ótimas sugestões, Valentino dita tendências, São Paulo Fashion Week sempre traz excelentes ideias sobre como usar a moda, mas eu acho que você nunca nem ouviu falar disso, né?
Para nos ajudar no episódio de hoje, teremos a ilustre presença de uma convidada especial, Cecília Pinheiro, que foi nossa aluna no Colégio Curso Desafio. Isso mesmo, lá no Colégio Laranja e Verde. Então a Cecília veio nos ajudar a falar sobre esses figurinos, pois a gente não entende absolutamente nada de moda. Tudo bem, Cecília? Seja bem-vinda.
Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Como o Thiago falou, né? Fui aluna do Colégio Curso Desafio e hoje eu sou estudante de design de moda. Já adianto que eu tô bem animada para esse episódio, né? Porque a gente vai estar relacionando dois assuntos que eu gosto bastante, né? Que é filme e moda. Eu não posso falar que eu me interesso tanto quanto vocês, que são experts, mas eu gosto bastante.
Olha aí, com a exceção do Thiago, que só vai ao cinema duas vezes por ano, a não ser que tenha trilha sonora do ABBA, aí ele vai, com certeza.
Isso. Antes da gente começar a falar das obras propriamente ditas, né? A gente queria entender um pouquinho, né? Como é que funciona essa questão do universo da moda, né? Porque, assim, quando a gente, pelo menos assim, eu tenho essa dúvida, quando eu assisto aqueles desfiles famosos, né? Aquelas grifes gigantescas fazendo aqueles desfiles, então a gente vê, assim, uns conceitos de umas roupas que você jamais vai ver alguém usando aquilo ali na rua, né? Então, assim, se aquelas roupas nunca vão ser usadas, por que então os modelos, em geral, eles desfilam com aquelas roupas que parecem mais uma...
alegoria.
Uma alegoria.
Um negócio futurista, né, meu irmão? Um negócio, assim...
Exato.
Eu acho que o termo é conceito, né?
O filme de A Cura Esprada, ele ajuda um pouco você entender esse universo da moda, né? De que, aparentemente, ele tá distante, né, do dia a dia, mas acho que a atriz principal, né, conversando com a estagiária, também há esse questionamento que o Thiago fez. E aí ela ajuda bastante a entender que, assim, né, obviamente, você já vai ter aí o veredito, mas eu acho que tá muito... Não está tão distante assim como a gente imagina, né? Lógico que aquelas... roupas mais extravagantes, né, da passarela não cheguem a cear, por exemplo, né, o público comum. Mas, com certeza, ali ele define muita
não
coisa.
Não, né? Jeito, obviamente.
É que, na verdade, existem dois tipos de desfile, né? Tem o comercial, que são as peças que realmente dá pra usar no dia a dia, e tem o desfile conceitual. Que é como o Thiago falou, né? É conceitual, é o conceito da marca. O que é que a marca vai pensar em conceito para aquele desfile? Então ela aplica toda a criatividade, toda a junção de ideias e tenta colocar naquele desfile. Realmente tem coisas extravagantes, coisas que a gente vê absurdamente, mas é justamente para tentar passar com riqueza o conceito que foi pensado.
Olha aí. Pois é, quando eu vejo assim esses desfiles, né, mais conceituais, eu só lembro, cara, daquele do filme das
Branquelas, quando tem aquela cena final, né, onde tem o desfile. E aí, as irmãs lá, as rivais, né, dos personagens, elas trocam as roupas por umas roupas bem galhofas, assim, tipo, uma roupa de pato, alguma coisa assim, e o pessoal começa a aplaudir, e eles fazem até uma brincadeira com isso, né, de ser extravagante, e as pessoas, por não entenderem, acharem que aquilo é algo conceitual, mas, na verdade, era pra ser uma... pregando uma peça ali, né? Então, só me vem essa cena na cabeça.
Foi o negócio desse filme, né?
Incrível. É, né, tem que trazer essa referência aqui, né?
Vocês sabem o critério pra ganhar o Oscar de melhor figurino?
Eu acho que deve ser a adequação do figurino a todo o filme mesmo, né? A não ser algo nem... não se diminuir frente à grandiosidade do filme e nem tirar toda a atenção do filme.
Exatamente. O filme tem... o figurino, se for uma história de época, né? Ele tem que retratar nos mínimos detalhes o que foi passado. E se for um filme de fantasia, né? É, o que vai determinar é se ele for totalmente algo que chame a atenção... fora do normal.
Mas tá aí uma coisa que de vez em quando pega no contrapé, né? Quando eu tô lá vendo e alguma coisa me surpreende no figurino. Você não consegue mais tirar o olho daquele personagem ou do filme por outro motivo também, que é o figurino. Né?
Uhum.
E não pense só assim, ah, corrija, por favor, não tenha certeza que você tá falando bobagem.
Provavelmente vai estar, né?
É, não, assim, tipo assim, ah, eu tô vendo algo, não, mas é só uma roupa. Cara, não é. Você pensar certos figurinos icônicos dos filmes e pensa tal personagem sem essa roupa.
Não nu, tá, pessoal? Sem aquela roupa, né?
Troca a roupa por algo semelhante.
Por outra roupa.
Semelhante. Você vê aquela famosa perda de identidade. Quais foram aí as obras selecionadas, Thiago, pra gente dar uma analisada?
Bom, mas pra gente organizar aqui a nossa conversa, a intenção hoje é falar sobre figurinos, né? Então, figurinos que marcaram época no cinema. Então, a gente dividiu mais ou menos aqui pra tentar fazer uma discussão. No primeiro bloco, a gente vai falar de alguns filmes que foram vencedores da categoria de melhor figurino, trarão bem esse conceito de como um figurino pode influenciar numa obra. E, pra começar, né, eu queria puxar aqui, até mesmo por uma questão cronológica também, né, um filme que é antigo, porém está nos nossos corações, né? O filme aqui em questão é o Star Wars, Uma Nova Esperança, de 1977.
Amém.
Amém, é verdade. Pra gente, amém. Amém, amém.
Quando a gente fala em Star Wars, talvez uma das últimas coisas que a gente fosse pensar, assim, seria figurino. Mas depois que a gente para pensar, a gente vê o quão icônico são os figurinos da saga como um todo, né, do Star Wars.
Eu gosto da roupa do Jedi, né, aquela que bota lá a capa, né, pra se cobrir, assim, aquele negócio bem, sei lá, tipo monge beneditino, eu acho massa aquilo ali.
É, lembra um pouco, né, essa questão, assim, dessas ordens mais mendicantes, né?
Exatamente. Aquelas ordens... Lembra aqueles caras ali que faz peregrinos, né? Ali do caminho de Compostela. Bom, acho muito, muito bacana aquilo ali.
Porque George Lucas, quando pensou na Ordem Jedi, tava pensando, obviamente, em algo relativamente religioso, mas que tava focando mesmo seriam samurais.
Uhum. Sim, também tem essa referência oriental.
Como ele não poderia carregar todo aquele figurino japonês, que seria, obviamente, não teria como fazer relação entre o Japão feudal e alguma coisa que aconteceu numa galáxia muito, muito, muito distante, há muito tempo atrás, né?
Uhum.
O máximo possível, trocou katanas por sabres de luz e todo aquele figurino de um samurai por tipo uma bata, né? Marrom.
Já eu penso no figurino assim, no estilo de Han Solo, né? O estilo de Han Solo, ele é emblemático, né? Será que ele tinha... Darth Vader, ele parece um samurai, né? Os Jedi parecem um monge, mas o estilo de Han, né? E Leia quando vai para a parte civil, né? Assim, não como princesa ou membro do Senado, né? Porque eu fico imaginando que, além de tudo, Star Wars tentava ter uma visão, uma pegada futurista, né? Porque se você está com uma civilização com viagem interplanetária, sim, nave espacial, né? A turma anda de planeta em planeta como se estivesse pegando barro na caixeira, né? De parada em parada. Aí ele tinha que dar uma pegada... futurista, né? Então tinha que arriscar no figurino, né? Tinha que dar uma roupagem nova, dar a entender que aquelas seriam roupas do futuro, né? O que a humanidade vai usar no futuro. Então quando eu olho pra figurino, eu penso logo em Han Solo, que hoje em dia muita coisa copiou, né? Esse figurino de Han Solo. Agora você imaginar aquele figurino emergindo, né? De uma obra de ficção ali.
E um figurino totalmente original, né? Antes disso você não tinha nada. Depois você tem as referências. Por exemplo, quando você pega personagens como daquela aquela série de jogos, né, do Uncharted, você vê que o figurino do personagem, ele é muito inspirado, assim, no que é o estilo Han Solo. Sempre quando você pensa num personagem, né, com essas características que tem o Han Solo, né, de ser um personagem aventureiro, né, com aquela dualidade, etc., ele sempre vai ter uma pegada meio Han Solo, né, como a gente diz assim. Então, e o figurino é parte fundamental nisso. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui pra nossa convidada, né. Ô, Tecília, quando a gente pensa, assim, numa questão de um figurino, qual, assim, o papel que teria, por exemplo, os elementos como acessórios e, tipo assim, se a parte do cabelo, o penteado, também influencia, assim, nessa montagem desse figurino, assim, vamos dizer assim.
O figurino, ele serve pra identificar os personagens. Ele vai indicar características e personalidades de cada personagem, né? Ele vai contar um pouco da história. Na verdade, ele tem que transmitir e contar a história do personagem, do lugar onde ele tá, seja no contexto de época ou, por exemplo, no Star Wars, né? É um universo criado próprio do Star Wars. Então ele tem que contar tudo isso. As roupas, os acessórios, o cabelo, tudo isso ele tem que transmitir.
É, no caso, a gente vê um pouco disso assim no Star Wars, né? Porque, por exemplo, você tem sempre aquela brincadeira na franquia como um todo, né? Do Dark Side, né? E do lado da luz, assim, né? Então você consegue claramente ali...
Exatamente. Pela cor das roupas, né? Pela cor, pelo caimento, o estilo de roupa. Eu vou ter que me desculpar, porque assim, eu nunca assisti Star Wars.
Eu acho perturbador a sua falta de fé.
Já chega! Vender, solte ele.
Como queira.
Eu gosto bastante de Star Trek. Inclusive, ela é bem mais futurista.
Olha só, já sabemos a quem chamar quando fizermos sobre Star Trek.
É verdade, já.
Tem muita influência do oriental, né? Claramente, imagens assim que a gente já consegue ver de um samurai escritivo em Star Wars. E Star Wars é bem comercial. Tem estampas incríveis, assim, em roupas de lojas de departamento que a pessoa não pode ter nem assistido. Mas existem muito legais mesmo.
Meio que virou um fenômeno pop, assim, as pessoas usarem, né, a estampa, né, do Star Wars, né? Então, às vezes, eu tô andando, assim, pela cidade e, frequentemente, assim, eu vejo, assim, e meio que sabe aquela coisa meio maçonaria que você consegue identificar pelo sinal, assim, né, o cara faz e tal. Então, meio que uma tribo, assim.
É. Dependendo da estampa, você nota o nível de conhecimento que a pessoa tem.
Exatamente.
Aquele vestido branco tradicional da princesa Leia, aquele penteado dela, aquele vestido branquinho, comprido.
A pessoa, pelo menos, quem tem assistido, mas se vê alguém com aquele cocôzinho dela e o vestido, todo mundo sabe de quem é.
Isso que vocês estão falando aí, Miguel é a prova viva disso. Miguel tinha, acho que uns 4 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos assim. Ele via a foto da Darth Vader, ele não chamava de Darth Vader, chamava de Star Wars. Ele, papai, Star Wars. Porque ele identificava o símbolo.
Exatamente. Bem, filho de quem é, né? Já tá, né?
No capacete da Darth Vader, não era Darth Vader por completo, né? É engraçado.
Como a gente fala, só a silhueta a pessoa já identifica, pô. Você pega umas artes minimalistas assim, por exemplo, você coloca os cocôzinhos da Princesa Leia, né? Tipo, parece o headphone, né? Aí você coloca a silhueta do capacete de Vader, né? Você coloca a silhueta do Han Solo, né? Com a arma, o Hobby Jedi, então você já consegue saber que aquilo ali é Star Wars, né? Tem uma aura de Star Wars ali. Próximo filme aqui da nossa lista de ganhadores de Oscar, de melhor figurino, temos aqui o filme Mulan Rouge.
Opa, olha aí, Thiago, aquele tipo de filme que você realmente, assim, odeia.
É musical, né?
Musical, né?
Que é esse aí mais eu não tenho muita informação.
Não, esse aí eu assisti, é muito bom. Falando, claro, é um musical, só que não são músicas, tipo... Se você gosta muito de pop rock, você vai reconhecer muitas músicas, porque são roupagens novas, né, de músicas já consideradas. Sting, The Police, The Smith, Michael Jackson, Madonna, são cantadas com... Dentro de uma história, é claro, mas tudo musical. E o figurino, realmente, é inesquecível, cara. É muito
falando bom. Em Star Wars, né, o Ian McGregor, ele...
Exato, olha aí. Dá pé quente, né?
É um dos protagonistas do filme, né?
É o mocinho, né? Ele se apaixona, ele é um poeta, se apaixona por uma dançarina de cabaré que é a Nicole Kidman, só que tem um cara com muito mais dinheiro que quer ficar com ela. Ele quer fazer uma peça na qual, no final, ela deveria ficar com o vilão da peça. Nem era o cara de verdade, mas eles reescrevem a peça e tal, e no final eles acabam juntos, só que ela tá muito doente. É uma tremenda história de amor com um pouco, realmente, de tragédia, só pra dar aquela... aquela choradinha no final.
Pra você que assistiu, Anderson, o figurino desse filme, vale a pena estar nessa lista aqui?
Por ser um musical e também tem muito cena com dança, o figurino é, mais uma vez, um trocadilho horroroso, uma peça essencial pro filme. E tá espetacular. A cena final, então, parece um quadro entre os dois lá. Tá muito bonito, é muito bem
feito. E eles levam muito a sério o vermelho, né?
Até porque, né? Nossa. Tá no nome do filme, né?
Vamos lá, hoje, né?
E ainda tem o subtítulo, Amor em Vermelho, né?
Nossa, esse... eu não falei subtítulo, eu me nego a falar subtítulo. Só falei filme Moulin Rouge e ponto.
E no caso desse filme aí, Moulin Rouge, a moda foi totalmente a favor do filme, porque eles conseguiram retratar mesmo o que se passava na Belle Époque, né? Que é o período... que se passa o filme. E o figurino extravagante, né? Meias, rendas, botas de salto alto, corpetes, acessórios de penas na cabeça. Inclusive, nessa época, a cintura das mulheres tinha que ter 40 centímetros. Elas morriam com os pulmões perfurados, porque quanto menor a cintura, mais bonito era naquela época.
Tinha que usar aqueles espartilhos, né?
É, exatamente. Tinha que usar, e as saias, elas faziam também um formato de sino. Então, quanto mais fina a cintura, mais bonito era naquela época.
Quer dizer, eu seria horroroso. Eu não seria bonito agora, mas com a cintura que eu tenho agora...
Engraçado, né, que quando a gente vem pra década de 20, a gente já tem um padrão totalmente diferente, né? Que, por exemplo, no caso das roupas femininas, você vai ter aquele padrão dos anos 20, que é aqueles vestidos mais retos, né? Cintura reta, né?
Na verdade, isso da cintura mais reta, né? O vestido até as pernas, né? Até os pés. Era muito usado durante o dia. Porque durante o dia, as mulheres tinham que se preservar e realmente esconder até o pescoço. E à noite, era todo esse figurino do filme. Exatamente igual. E por isso que ele
ficou
o ganhador.
Tiago, falando de espartilho, puxando para o seu lado, que é a história, né? Eu estava assistindo, acho que um documentário, alguma coisa. Não foi sobre moda, mas foi sobre a Guerra Civil Americana. Que alguns generais, principalmente do Sul, usavam espartilho. Generais.
Tá vendo?
Caramba, eu pensei que fosse sério. Eu pensei que fosse uma peça somente feminina, mas era masculino também. Eu nunca imaginei que isso acontecesse.
Naqueles fardamentos de oficiais, né?
Todo oficial tem um.
Não, mas assim, certamente não era igual os espartilhos femininos, não. Porque não, nos espartilhos femininos amarrava ali até o.
Ficava.
O pulmão sair pela boca, né?
Era mal espiral, velho. Caramba.
E era difícil até pra andar, né? Tinha que andar com uns passinhos pequenos, porque não tinha como.
Caramba, era pesado. Tem aquele negócio apertado, ainda mais para trás, né? Aquelas saias mais abertas, né? Como se há pouco na idade moderna. Aqui deve ser só de arame e metal. Então veja a mulher, um espartilho, uma saia de metal armada. Caramba, essas mulheres usavam aquilo de vez em quando, né? Uma festa muito importante você usar, mas no seu dia a dia você nunca viu em casa aquele troço, então você não aguentaria. Mesmo sendo você uma nobre, né?
Sei lá, mas eu acho que usar, assim, não sei porque eu nunca utilizei, né? Mas, cara, eu acho que tu usar aquilo ali por 5 minutos, eu que tenho asma, cara, eu já ia estar ali nas últimas, tá ligado?
É qualquer pessoa, eu tô barrigudo agora, tá doido, velho.
É, todo filme gosta, né, de retratar esse tormento do espartilho, né? Sempre tem uma cena, né, da mulher vestindo espartilho, deixando bem claro o quanto aquilo era cruel.
Que desconforto, né?
Confortável.
Eu lembro de uma cena no Titanic com relação a isso.
Sim.
Que a mãe dela tá ajudando, né, ela a espartilho, ela dá umas puxadas lá que dói em você que tá assistindo o filme, né?
É. Pirata do Caribe, que a menina desmaia.
É verdade.
Pronto. Tão apertado que tava, né?
Isso.
Ô, Tecília, pra usar um espartilho, tem como a pessoa colocar ele sozinha ou sempre precisar de uma outra pessoa?
Não, tem que precisar de ajuda. Porque se ela quer que fique bem apertado, não tem como fazer só. A outra pessoa tem que apertar mesmo. Não tem como.
A gente falou aqui, né, também sobre essa questão dos filmes de fantasia. Talvez não haja um representante melhor para essa categoria de vencedor de Oscar de melhor figurino, se tratando de um filme de fantasia. O Senhor dos Anéis.
Olha aí.
Olha só, eu fico imaginando que pra gente um bando de beat de RPG, né? Ficou olhando aquele negócio, caramba, é real. Vocês acham que os livros deram uma ajudada lá na confecção da figurina do personagem, porque Você criar uma roupa para um humano não é tão complicado assim, já que o RPG tem bases totalmente medievais, né? Uhum. Mas você criar, por exemplo, a armadura de batalha de um orc, como é que você faz isso? Eu nunca vi um orc.
Eu vou mais além, Anderson. Tipo, por exemplo, quando você pensa no Senhor dos Anéis, você tem o seguinte, não é só a roupa pela roupa, mas são as características da roupa. Por exemplo, só pelo figurino, tu consegue identificar se o cara é elfo, se ele é anão, se ele é humano, se ele é orc, só pelo tipo de roupa que ele usa, se ele é nobre, se ele é de uma classe mais baixa, assim. E fora que, né, como tu falou, assim, tem uma inspiração, assim, na questão das vestes medievais, mas também ela tem um tom fantástico, né?
Exatamente. Aí você vê, por exemplo, aquelas vestimentas de elfo, é aquele negócio mais rebuscado, é aquele negócio mais cheio de detalhes, né? Sabe?
Ornamentos, né?
Assim, exatamente, algo assim puxando bem pro nobre mesmo, né? Pro bem elegante, né? Enquanto que o anão é aquele negócio mais robusto, né?
O que remete à raça, né? Dos anões, né?
É. Exatamente.
Parece ser uma vestimenta mais prática. Não é feia, ela é mais uso, ela é mais assim, funcional, digamos.
Isso.
É porque normalmente anão é o quê? É ferreiro, carpinteiro, é o cara que trabalha com ofícios mais minerador, né? Então exige. A ideia é todo
física.
Isso. Já o elfo não. O elfo são atividades mais nobres, assim, né? Tipo,
mais intelectual. Mais forte,
né? Mesmo assim, com essa, como antes falou, mesmo essa base medieval, né? Tem que extrapolar, porque, por exemplo, você tem os sacerdotes, os humanos, né? Vários tipos de humano. O humano que é cavaleiro, né? De Rohan. Tem os humanos de Gondor. Tem os humanos aleatórios, né? No rodeio. Tem aqueles humanos piratas.
Pra cada povo, pô, tem um tipo de característica diferente.
É, pois é, eu fico imaginando a loucura que os figurinistas tiveram quando o Peter disse assim, olha, quero fazer um figurino, tem que ler.
Pois é.
Vamos ler. Cara, pra cada coisa, tem um detalhe, tem não sei o que, tem aquilo. E Tolkien era muito detalhista. Todos nós já lemos, né? Viu quanto era detalhe da roupa, de qualquer coisa.
E como o Senhor dos Anéis, ele bebe muito na mitologia nórdica, germânica, né? Uhum. Pra você ver, aquele, o povo de Rohan, né, mesmo, né? Os caras são praticamente vikings, né?
Uhum. Eu tenho que lembrar disso.
Muito interessante ali. Então, cada povo ali tem uma característica específica. O povo de Rohan, né, é praticamente nórdico, né?
É, vai ter, tipo, o povo que é mais ligado a... O povo mais costeiro, então ele vai ter...
Exatamente.
Um tipo de roupa mais ligada ali, com esses pescadores, alguma coisa desse gênero, né?
Mas, Thiago, tem uma dúvida. O filme que ganhou foi qual deles? Foi o primeiro?
É Retorno do Rei.
É, e porque também rei, você também? Tem, você pega o filme todo em plot, é a humanidade, né? Um pouquinho de elfo, um anão, contra os orcs, né? E chega uma hora que vem um grupo de humanos malignos, né?
Isso.
Então, nesse combate, você tem o figurino é que vai orientar, como o Terceira falou, né? O figurino vai orientar o
espectador a saber isso.
Fica fácil dizer, né? Um orc atacando um humano, você sabe quem tá apanhando, quem tá vencendo, porque você sabe que o orc... Agora, quando você tem um duelo, uma batalha épica, né? Que é um negócio monumental, assim, cheio de gente no campo de batalha. E você tem como diferenciar, né? O que é um dos meus problemas naquele... Eu ficava imaginando, esses filmes de época medieval, né? Quando começa a batalha, como é que o cara sabia que era do exército do outro, entendeu? Camponês.
Porque não tinha farda, né?
Uhum.
É verdade, não é como que... hoje, né? Que os exércitos usam ali um fardamento padronizado, né? Cada um com a sua ali, né? No máximo as cores, né?
É só você lembrar da Batalha dos Bastardos em Game of Thrones.
Pois é.
O bicho pegou mesmo, tá? Todo mundo um em cima do outro,
mano. E fica perceptível mesmo, as características são totalmente diferentes de um pro outro, né?
É um filme em que o figurino, ele tem um papel, assim, de destaque exatamente por fazer a gente acreditar que aquela Terra-média existe, né? E um dos fatores que faz a gente comprar a ideia de que a Terra-média existe é basicamente o figurino, né? O figurino e a maquiagem, né?
Até mesmo dentro de próprias raças. Pode pegar um humano meio um pouco diferente, você pega um orc que já é um pouco mais graduado, já pensaram nisso também. Aí, depois, até dentro dos próprios elfos, tem elfos e elfos, anões e anões.
Uhum.
Tudo ali, você tem que parar, cara, mas é muito detalhe, muito detalhe.
A parte dos acessórios também tem um papel aí importante também, né, nesse filme, assim. Principalmente para as raças como os elfos, né, que tem essa questão de usar esses adornos, assim, né.
E os hobbits, eles são menores, né? Tem que fazer todo aqui para a roupa realmente parecer que fosse uma miniatura. Sensacional.
Sim, eles são... Que, eu tô de um hobbit há quanto, Thiago? 1,40m, mais ou menos?
Rapaz, não, depende,
menor,
viu?
Menor,
1,10m, 1,20m.
1,20m, mais ou menos. A gente tem a ideia que eles são maiores, né? Mas dentro da nossa fantasia, pelo menos que a gente já conhecia. É.
Quando tem interação entre hobbits e humanos, aí eles têm que fazer os truques, né, de câmera e... Mas aí entra o que o Tessia falou. Mesmo quando os hobbits estão interagindo, porque são quatro hobbits, né, tem muitos hobbits, então tem parte do filme que é só dois hobbits interagindo, que é Sam e, né, e os dois andando. A vestimenta que eles usam deixa claro que eles são pequenos, pô. Mesmo não tendo parâmetro, assim, de comparação com outra espécie, você quando tá...
De comparação, né?
Aquela cena, né, quando tem uma cena que eles estão entrando num condado, só tem anão, né? Eles não têm... O primeiro humano que aparece é Gandalf, né? Que dá aquela ideia Gandalf grandão e eles pequenininhos. Mas mesmo sem você ter o parâmetro de Gandalf, quando você começa a ver o ambiente... E os trajes que eles vestem, você percebe que aquela galera é de uma estatura inferior, né? Tá, eles são pequenininhos. Porque o figurino dá a entender isso, né? O tamanho da peça das roupas, o recorte, eu acho assim, né?
A manta, eu acho que tudo isso também, e a gola deles, né? Tudo isso faz com que a gente transmita isso de eles realmente serem menores.
Não é verdade. São menores, pelo tamanho e até a personalidade, que é um povo muito pacífico, muito unido, né? A gente precisa ficar juntos e tal. Então,
pois é.
De boa, né? Camponês mesmo, bem camponês.
Isso. E engraçado, né? Tipo assim, você vê poucos adornos, assim, né? Nos hobbits.
Isso. Yara,
essas coisas assim, você vê pouco.
Praticamente não tem, né? Aquela vinha pacata, né? Não precisando disso
e
tal.
E pra a simplicidade deles, o figurino, tem que ser o mais simples. Com cores de tons terrosos, amarelo.
O próximo filme aqui da lista é um filme que, apesar de ser um filme muito bom, né, é um filme que também tem um figurino bem emblemático, mas é um filme que é envolto em algumas polêmicas, principalmente por conta das questões de representação da cultura oriental. Estamos falando aqui do filme Memórias de uma Geisha.
Esse eu conheço bastante, né? Esse filme conta a história de Shio, que é vendida, certo, para uma casa de geishas, quando ela era apenas uma garotinha, né? Quando ela era uma menininha.
10 anos, né?
Pois é, né? E isso ocorre no ano de 1929. Chegando lá na casa, ela é maltratada, certo? Muito maltratada, tanto pelos donos da casa, né? Como por uma rival, né? Chamada Hatsumomo, que é uma geisha lá que tem inveja da beleza de Shio, né? Mas aí, com o passar do tempo, né? Ela cresce e se torna uma geisha também, né? Chamada Sayuri. Ela passa a ser bastante reconhecida, né, nesse mundo, vamos dizer assim, dentre as outras geishas.
Passa a ser muito requisitada, né?
Requisitada, né? E aí ela passa a desfrutar, passa a caminhar, né, por essa sociedade japonesa da época, repleta de riquezas, privilégios, etc, etc, né? Até que começa, então, a realidade dura da Segunda Guerra Mundial, né? E é muito interessante essa parte dramática, né? É um filme de época, na minha opinião, muito bacana, muito, muito legal. Legal mesmo, né? Mostra esse mundo das geishas, né? O que é uma geisha de verdade, certo? Como elas atuam, né? Que tipo de sociedade, ou por onde elas transitam, né? Na sociedade japonesa, a que tipo de público-alvo elas servem, né?
Inclusive, isso é uma das críticas ao filme, né? Porque
exatamente,
fez com que muita gente interpretasse, né, as geishas como algo que não necessariamente... seria, né?
Exatamente.
Meio que deu um erro de interpretação aí. A geisha, ela seria muito mais uma entertainer, assim, né? A função dela era...
Exatamente. Ela é uma pessoa, né, na cultura japonesa para entreter festas, né? Ou seja, você contrata uma geisha e ela vai ali, no caso, em uma festividade, ela vai animar, ela vai servir bem as pessoas, né? Então, ela tá ali para entreter as pessoas. Tem aquela moça ali vestida tradicionalmente, né? Com aqueles kimonos belíssimos, aqueles penteados realmente tradicionais japoneses.
Maquiagem,
exatamente, maquiagens tradicionais, né, aquelas maquiagens muito bonitas, e um tanto, né, no filme se passa outra coisa, né, e aí a gente chama a atenção para a atriz, a chinesa Zhang Ziyi, que passa a interpretar a japonesa Shio, né.
Que é outra crítica também, né.
É isso que eu falo, cara, botar um chinesa para representar uma japonesa.
Uma japonesa, exatamente. Isso aí é
dos dois lados.
Aí arrumou treta geral, né? Agora, trazendo assim pra parte de figurino, assim, propriamente dito, assim, né, do filme. Então, quando a gente fala, assim, de uma gueixa, como tu descreveu, né, Luiz? Vem aquela vestimenta clássica, aquela indumentária clássica.
Exatamente.
É um kimono com uma faixa decorativa no meio que se chama obi.
Que elas são aquelas faixas bem largas, né?
Isso, é. Pra colocar aquilo, elas não conseguem colocar só, tem que ter ajuda, né?
Agora, assim, tipo, tem algo que fosse mais ou menos parecido ou inspirado com relação a isso na cultura ocidental, assim? Vocês conseguem pensar em alguma coisa que tenha inspiração?
Já, nessa época, sim. Nessa época, já. Muitas roupas ocidentais lá pelo Japão.
O próprio Japão, ele tem um pouco disso, assim, né? Uma mistura do tradicional com o moderno, né? Então, acho que isso é uma...
Era o que eu ia dizer aqui agora, na década de 20, né, a ocidentalização já era um processo forte lá. Então, por exemplo, vestidos ocidentais, cartola, paletó, gravata, isso já tinha lá, entendeu?
Consegue perceber então, muito no traje masculino, né?
Exatamente. Tinham pessoas, por exemplo, a elite japonesa da época se vestia a lá os homens de Londres, né?
Uhum. É porque assim, né? A gente tem épocas, né? Mais ou menos quem vai ditar ali as tendências, né? Você tem ali a França, depois, né? A Inglaterra, quando se torna uma grande potência econômica, querendo ou não, a parte dos costumes, né? A parte da vestimenta e tal, etc. Também ela vai sendo absorvida também pelo mundo, né? O próximo filme aqui da nossa lista é o filme aqui recente, né? O filme de super-herói.
Ó, Agora vai.
Obviamente, não vamos falar de Lanterna Verde, né? Até porque
tá
o urino de Lanterna Verde seria um problema e não um motivo para ganhar um Oscar.
Realmente, eu concordo. Mas porque, não, dessa vez eu vou, não vou passar pra mim. Ficou feio.
Não tem nem como,
feio.
Né, Anderson?
Ali ficou feio demais, né? Parece borracha, velho.
Ele não, o filme ele, como a gente fala, né? O problema desse filme foi ele ter sido feito. Mas assim, de todos os problemas que ele tem, o maior de todos é exatamente o quê? O uniforme do herói, né?
O uniforme quando apareceu, cara.
Exatamente.
Realmente. Mas sim, Thiago, qual é o filme mesmo do figurino, né? Vamos voltar, pelo amor de Deus. Né? Eu tô só lembrando do meme de novo, né? Aquele meme, para de bater que ele já morreu.
Não, mas assim, é um filme de super-herói e o que é engraçado é porque normalmente quando se fala em filme blockbuster, super-herói, etc., você diz assim, ah, é filme comercial, filme pra ganhar dinheiro, filme de estúdio, etc., não um filme pra concorrer e ganhar um Oscar, mas no caso desse filme, é um Oscar muito merecido, né, para o filme Pantera Negra.
Olha só.
Filme que conseguiu aí, né, primeiro, né, aquilo, é um figurino que vai retratar um universo fantasioso, mas que tem que trazer elementos de modernidade, futurista, e também se apegar à tradição, né, dos povos africanos, né. Então, nesse quesito, você tem ali os elementos de conchas, né, de body art também, né, muito presente ali no filme, né, principalmente no rival ali, né, do T'Challa, né.
Do mundo.
Então, assim, e fora que, né, tem toda a questão da representatividade, né, tem toda essa questão, né, de ser um filme emblemático, assim, pra esses aspectos. E o figurino em si do filme, quando você assiste, chama a atenção, né, você para, assim, diz, nossa, realmente ficou muito, muito, muito bonito, assim, na tela, né.
É, a figura desse filme, ela é afro-americana.
Então, tem a palavra que deve rondar. Como já ter falado, né, tal, sobre esse filme. E o figurino é representatividade.
Uhum.
Você olha para aquele e fala, como é que eu nunca vi isso? Porque você, eu acho que fala-se da África, por mais que todos os planos que ela tenha, mas é uma cultura absurda.
Muito rica.
E ninguém representa aquilo de maneira correta.
E você veja só, o continente, ele é marcado, né, por imensas tragédias, né?
Uhum.
E, infelizmente, as pessoas acreditam, né, que tudo que tá atrasado é na África, algo é na África. Então, quando você se propõe a construir uma mega cidade, na verdade, a cidade mais avançada do planeta, né?
Uhum.
Dentro do continente africano, você está ali beirando o paradigma, né? Tá bem pertinho do paradigma, porque na fantasia, né, você imagina o quê? Ah, cidade no futuro, né? Tóquio, high-tech, né? Nova York, high-tech, Paris, high-tech, Londres, high-tech. Então, todos esses filmes fantasiosos que contam em grandes cidades humanas, né? Você se vai pegar uma Tóquio, um holograma, né? Tóquio holográfica, Nova York flutuando, e você construir uma cidade na África e fazer a junção entre a tradição, né, da vestimenta africana e alta tecnologia.
cara.
Aí foi um nossa, salto pesado. Foi muito
pesado. Um acerto muito grande.
Era o nome de afrofuturismo. É muito rico em detalhes africanos, cores, estampas, detalhes muito futuristas. As cores, a escolha do vermelho pra mostrar força. O verde, tem um vestido verde que é usado no filme, que ele é maravilhoso. O azul, mostra autoridade. É cheio de detalhes, de formas, né, desenhos geométricos. É perfeito esse filme.
Isso ainda fica mais assim, evidente. Teve aquela parte de Wakanda, aquela junção entre um tecido e tal, tem toda a representatividade e a tecnologia. Quando eles estão vindo, e os guerreiros da tribo gorila, eles pegam um manto, quando eles jogam um manto, só que o manto é tecnológico, forma uma barreira. Caramba, que sacado espetacular.
E essas estampas têm o vibranium, que é a...
Isso, e aí cria uma barreira espetacular. Nossa, ficou muito... Isso é só... pequenas cenas,
né? E assim, né, o que eu acho também legal é que, por exemplo, pelo menos pra mim, assim, que sou leigo, né, quando eu vejo ali aquelas roupas, aquelas indumentárias, né, tal, é algo que, pra, na minha concepção, assim, é algo totalmente, digamos assim, utilizável, assim, não é algo que é tão fantasioso que não dê pra você Sim. utilizar, entendeu? Fica crível, assim, você compra a ideia, entendeu? Tipo, ah, isso aí pode ser real, tá ligado?
E você vê o quanto a moda, né, o figurino é importante quando você vê que aquilo que está passando naquele filme, como você acabou de falar, Thiago, pode ser possível. E você encontra realmente hoje pessoas que não tem mais nenhum problema, acho que nunca teve problema realmente de usar, sendo ele, se representar naquelas roupas. Então, é muito comum hoje você ver mulheres com os corpos muito grandes, brincos longos, roupas mais estampadas, homens, roupas mais estampadas, né, que vem tudo lá. E eu acho que não é problema nenhum você se representar e dizer assim, não, eu sou, né, tenho descendência, eu sou negro, ou tenho descendência negra, ou sou o próprio africano, estou aqui e quero ser representado e quero mostrar a minha cultura dessa maneira. Eu acho muito
reto. Inclusive, tem um chapéu que a rainha usa, que esse chapéu é de uma tradição usada por mulheres no dia do seu casamento.
Uhum.
Então, realmente, é coisa que é... Realmente é usável.
É mais um ponto para a Pantera Negra. Um filme bom, excelente, pra dizer a verdade. E o figurino de cair o queixo. Olha a crítica social também, que é muito massa.
E é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exime da indústria da moda, quando na verdade está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas desta sala de um monte de coisa.
Agora vamos falar aqui de alguns filmes que não necessariamente foram vencedores de Oscar, mas que a gente sempre lembra quando o aspecto é o figurino. E não tem como começar com outro filme que não seja O Diabo Veste Prada.
Eu fico imaginando a Real Miranda vendo aquele filme. Eu fiquei sabendo, inclusive, na época, quando foi lançado o Premiere, ela foi vestida prata.
Lógico, né?
Lógico, né? Cara, é muito assim, falem mal, mas falem de mim, eu estou pouco me lixando com o diabo no mundo da moda. Sou eu que edito as regras mesmo, pô.
Não, então, quando eu ouvi falar a primeira vez desse filme, pô, eu tinha uma concepção totalmente errada, assim. Eu não achei que era um filme sobre a indústria, tá ligado, da moda. Ah. Eu achei que era algum filme de fantasia, tá ligado, que...
Tipo, o diabo veio pra cá e...
E detalhe, moda, eu não tinha sacado que era Prada, a grife Prada. Aí o diabo veste prata, tá ligado?
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Ah. Eu sempre pensei que fosse prata também.
Quando eu vi o pôster, que é tem um rato pequenininha, mas tem um sapato vermelho enorme, um salto. É um tridente, eu pensei, realmente é Prada mesmo.
E por ele falar da Prada, né, o figurino mais caro da história do cinema é o figurino desse filme.
O orçamento pro figurino desse filme, pasmem, era de $100,000.
E ganhou.
E com $100,000, tu não conseguia fazer absolutamente nada, né? Tipo,
nada, só?
Pra uma...
Tudo falando só.
Só um colar que a Meryl Streep usa nesse filme já custava esse valor, pô. Aí, a grande sacada foi como é que eles conseguiram fazer, né? Com a network, contatos.
Aham. Uhum. E aí foi uma troca de marcas, né? De contatos, como você falou. A figurinista deve ter pego várias roupas emprestadas só pra gravar uma
e gravar uma outra.
Saiu mais caro.
Veja pra semana do Oscar, você acha que... Aqueles vestidos ali, depois ele chegou em casa e pendurou no armário. Não, é tudo network, é tudo troca de favores.
Personagem, né, que não entendia nada de moda e descobriu o valor, o poder de uma roupa de marca, uma roupa de grife.
Ah, Cecília, deixa eu te fazer uma pergunta, referente aí a preço, etc. Então, às vezes as pessoas se pegam, talvez já saiba a resposta, né, mas talvez nosso ouvinte não compreenda muito bem. Por que o salvar o tempo que é mais usual pra mim, tá? Por que a alta costura é tão cara?
Porque a alta costura ela é toda feita à mão. É tudo feito à mão. Não tem uso de máquina. São peças exclusivas. Só tem aquela peça e pronto. E é realmente, é tudo feito à mão. Se tiver bordado, o bordado é feito à mão. A costura é feita à mão. E assim, é um processo, né? Não é qualquer marca, qualquer empresa que pode se denominar alta costura, né? Tem várias etapas e tem que ser localizada em Paris para ser alta costura.
Ah, eu sério?
É, então, realmente, por isso que é caro. É muito exclusivo. É peça.
Quando vê um vestido exclusivo, um Prada exclusivo, né? Um Yves Saint Laurent, um Givenchy, que realmente exclusivo, eu até sei. Mas, cara, às vezes você vai numa loja e você sabe que não é alta costura porque tem uma rede no Brasil todo. E é uma blusa muito simples, tá? Simples mesmo. Uma blusa branca, você nota que não. Aqui isso não é alta costura. Está super caro.
Se tá vendendo nessa loja, lógico que não é, né?
Não, vocês estão pensando numa loja, estão pensando em algo assim, que é de roupas caras, tá? Não estou falando de C&A, Riachuelo, não. Não.
Obrigado assim. Aí pelos patrocínios perdidos aí.
Não é esse, viu, gente? Esse aí eu compro, esse aí eu uso, estou usando agora, certo? Minhas roupas de Star Wars vêm do Riachuelo, tá? Eu tô falando assim, não. De roupas que você passa assim, só tem um shopping aqui em Pernambuco, por exemplo, só tem um shopping, passa assim em frente e faz caramba, mas isso aqui também tem em São Paulo, também tem no Rio de Janeiro, também tem em Curitiba, tem essa loja aqui. E essa peça também. Não é uma peça, como você falou, uma peça única.
Então, mas nesse caso que você está falando, é porque, assim, a grife, ela tem um valor agregado também, né?
É isso aí que eu ia falar. Aí tem aquela parte da grife. Chega assim, não, eu estou usando... Não vou citar nomes aqui.
Olha, porque esse patrocínio aí não vem mesmo não, tá ligado?
É, mas pode vir um processo, né? O negócio é grande, vai chegar lá, né? Pode vir um processo, né? Pode vir, assim, digamos assim, como direi, um João, passando aí para inglês, um João, caramba, é uma camiseta, cara, é uma camiseta, tem a estampa, talvez a estampa tenha sido produzida por um designer, algo diferente, mas ela foi feita em, tem várias igual.
Mas o Thiago falou, é valor agregado, hoje em dia está trabalhando muito com isso, realmente, que é agregar o valor para que o consumidor, ele realmente escolha comprar nessa marca, porque eu me identifico com os valores dessa marca, com o projeto, com a missão. Então, realmente, é tudo que uma marca, ou que uma loja, que uma grife, vai projetar para o consumidor. Seja um estilo de vida, seja o que é que o consumidor quer parecer, ele não é, mas ele quer parecer. Então, tudo isso envolve no valor agregado.
Não, pois é, né? Você vê, por exemplo, marcas mais associadas, assim, a esporte, né? As duas principais, né? A Nike e a Adidas. É como você já tá falando, assim, os valores que aquela marca ela passar. Então, por exemplo, você tem um determinado público-alvo que... Isso, claro, pesquisas e mais pesquisas, né? De mercado e tal, etc. Então a empresa, ela sabe exatamente quem é o público que ela quer atingir e tal. Então sabe que as pessoas estão dispostas a pagar, às vezes até caro, para adquirir aquele item ali, né? Que, querendo ou não, a gente sabe que... Tem o caso, assim, por exemplo, a pessoa, vou usar essa porque, eu me sinto bem, me sinto confortável e tal, etc, etc. Mas também a gente sabe que tem essa questão do valor que é agregado ali, aquele item, né? Que no final das contas, se você for parar pra pensar assim, é tudo igual, assim, né? Na essência, mas o valor que ela carrega que traz essa diferença, né?
Eu falo assim, mas tô entendendo como crítica, né? Porque quando tem evento de nerd, etc e tal, você vai, chega num stand lá, aquela roupa. Tecidozinho bem fraquinho, mas só que tem a estampa de um anime ou de uma série que você gosta, você...
Já agrega valor.
Né? Já agrega valor e você compra, usa pouco, né? E você compra do mesmo jeito. Então, como o Thiago falou, é o público diferenciado, direcionado para poder. Então, por isso que é necessário o quê? Pessoas como terceiro design de moda.
Para nos ajudar aí, né?
Para nos ajudar nessa coisa aí. Aí a gente, às vezes, usa alguma coisa, né? Tá em moda. Fica na moda, a gente estava usando sem saber que foi jogado, né, proposto há um ano atrás e só chega para nós, velhos mortais, agora. Vai passando.
É que a gente ouve muito, né, tendência tal, que isso, mais ou menos o que está em alta, né, a gente ouve muito falar, mas, tipo, na prática, talvez a gente seja influenciado e nem sabe, né.
No YouTube você tem um monte de tutorial, né, tem um monte de tutorial de várias coisas que quer fazer. Esse filme é um tutorial para moda, eu assisti e eu gostei muito, porque me tirou do limbo da moda.
Hoje, por exemplo.
É, e me trouxe um pouquinho para poder, não é entender, né? Mas assim, tentar vislumbrar, né, o quanto é complexo o processo e tirar muito aquela ideia, né, que, ah, que moda é supérfluo, não, né, não. Moda é descartável e tal, não. Aí você entende a moda, assim como várias ações humanas, estão todas interligadas, né? Então não tem como você desconectar, dizer, a moda...
É uma indústria, né?
E uma indústria que lança tendências e que recebe influências e que está conectada com muita coisa que acontece, né? Não, ela não está isolada no tempo e no espaço, não. Aí o filme me ajudou a entender isso, né? Até como eu falei, né? Ela fala loja de departamento, né? Você vai na loja de departamento comprar uma roupa que é resto de uma coleção de 3 anos atrás. Porque você acha que eu não tô fora da moda. Não, você está com o resto da moda, né? Aquilo que
ninguém
mais, pelo menos no topo, né? É, mas você tá inserido nisso também, né? E a atriz é muito cruel, né? Falando as coisas assim, mas é
fácil. Se você fosse pular um departamento, numa Renner, numa C&A, numa Riachuelo, eu tô passando de olhando e mas caramba, isso são as roupas que eu vesti quando era criança. Cores, digo assim, rosa, choque, verde, limão, amarelo, neon.
Opa, é verde, limão e laranja.
É, verde, laranja, verde, laranja também. É, isso é muita roupagem dos anos 80, que voltou com uma roupagem nova, adequada aos anos 2020, mas tá puxando novamente. Eu só tenho medo que um dia volte a usar suspensório. Suspensório não, pelo amor de Deus.
Suspensório é estilo, pô.
Não, era, Thiago, mas seja uma roupagem nova, pelo menos.
Mas volta, não pode faltar, Tecília?
Pode, tudo pode voltar.
Deixa com a roupagem nova, né, Tecília? Agora, por favor, ombreiras não. Mas com Tecília voltaram, não foi?
Voltou.
Olha só.
Quando ombreira.
Eu fiquei abismado, tava fazendo uma reportagem sobre moda, disseram que a pochete voltou e toda estilizada.
A pochete voltou mesmo, que eu já vi. Poxa.
Super estilizado.
Bom, mas assim, velho, pochete eu acho que ela foi injustiçada, cara.
Era usual, Thiago, assim, quando você fosse um trabalhador, né, um eletricista, com uma pochete assim e tal, era bom, mas virou aquele negócio, todo mundo tinha pochete. Pra quê? Pra nada.
Só pra andar, tá ligado?
É, tinha gente no colégio que dava pochete do Talapas.
Usava pochete de estojo.
De estojo. Aí, bem, você sentado, podia colocar o estojo em cima da banca, né, tava o estojo aqui no nosso, embaixo, pendurado na sua
cintura. É, o problema é porque, assim, como qualquer novidade, o brasileiro estraga, tá ligado? A gente estragou o Orkut, a gente estragou o Facebook, a gente vai estragar o Instagram
né?
E a gente estragou a pochete, cara.
É, pochete é... Quem usava muito pochete? Caminhoneiro.
É verdade, o cara que trabalhava vendendo passes, tá ligado?
Isso, tava lá rapidinho, pegar trabalhador, geralmente.
Bom, mas vamos lá. Tem alguns personagens específicos que tem alguns figurinos que a gente, quando fala assim, a gente lembra, né? Então não tem como a gente deixar de falar, né, do figurino da Marilyn Monroe, do filme O Pecado Mora ao Lado, o clássico, icônico, né, vestido branco, e aquela cena emblemática lá do vapor, né?
Do vapor por cima, né? Que levanta aquela saia cheia de pregas e fica aquele... E foi reverenciado em outro filme dos anos 80, A Dama de Vermelho, lembra?
A Dama de Vermelho, exatamente. Faz uma referência. E talvez essa cena, né, e no caso essa peça em específico, né, esse figurino específico, assim, ele, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, é um ícone do cinema, né?
Sim. E foi recriado várias e várias vezes, né? Acho que tem muitos amantes dessa cena que recriam a cena do vestido voando.
Eu pergunto assim, o vestido em si, ele tem alguma coisa de especial ou a cena o tornou especial?
Ou foi uma bela junção das coisas?
Pode ser também, né?
Foi isso, a junção das coisas. A modelagem também do vestido, é o vestido da época, né? O formato, a modelagem do vestido, tudo, a junção.
É porque se você vê, o vestido até abaixo do tornozelo dela, é um vestido até muito simples, né? Assim, é um corpete e tal, com amostra, mas as famosas pernas de Marilyn não estão à mostra. Até daquele famoso calufado do aquecedor que embaixo assim, do metrô, e ela mostra as pernas dela. Né?
Sim.
É uma cena rápida, mas que foi icônica também, foi icônica.
Uhum.
Figurino, não sei se está aí, Thiago, mas pode ser passado, que é de Audrey Hepburn. Essa mulher.
Sim, eu ia falar dele exatamente agora.
Dela agora. Nossa senhora, uma pessoa é naturalmente elegante. Ela vestiu camiseta e jeans. Pronto, elegante. E
do que tá na moda até hoje, né? O vestido preto básico, né?
Básico.
O famoso pretinho básico. Então, no caso aí, é o vestido, né? Do filme Bonequinha de Luxo, né?
Luxo, Breakfast in Tiffany. Não sei por que pegaram café da manhã no Tiffany, vieram Bonequinha de Luxo.
Não, então, mas vamos combinar que, tipo, colocar um nome desse aqui não faria muito sentido, né?
Não, claro que não. Mas Guta é minúsculo. Parece que pegaram meio leve, né? Quando você descobre no que ela tá metendo.
É um eufemismo, né?
Realmente. Nos anos 50, né? Ia falar sobre o quê no título do filme brasileiro, né? Esse, assim, foi uma lenda mulher dos anos 50.
Sim. E por falar em uma lenda mulher, ele também tá aqui na lista.
Imaginei que tivesse, né? Porque aquela cena do Rodeo Drive, que ela sai comprando coisas, aquela roupa que ela está é... Ou aquele famoso vestido vermelho.
O vestido vermelho talvez seja o que...
Nossa, foi
o que a gente lembra, né?
Foi aquelas luvas brancas.
Engraçado que eu não sei se. E aí, Tecília vai me ajudar nesse sentido. Eu não sei se ainda hoje essa característica existe que você tinha aquele o vestido e aquelas luvas longas, né? Tipo, quase na.
Acho que.
Pegava quase o braço todo, né?
Talvez por algo muito cerimonial, né? Algo muito.
É, eu acho que não, também não. Provavelmente que não.
É, que eu confesso que também assim. Tirando essa referência aí, faz muito tempo que eu não vejo, viu?
É, desde Audrey, depois Júlia, agora em Ainda Mulher, 30 anos atrás, né? Foi 89. Olha, realmente não é mais nenhum filme com luvas tão longas assim, não.
É verdade.
Muita coisa que tá na moda até hoje, né? As camisas que ela usava, né? Camisa de botão, os pezinhos, tudo isso até hoje.
Isso é um detalhe interessante, né? Que, por exemplo, os filmes, eles também têm essa capacidade de criar a tendência também, né? E não só o contrário, né? O filme ser influenciado pela moda, mas ele também influenciar a moda, né?
Às vezes ele era muito rápido, muito pontual, né? Às vezes ele era, como a Cecília falou, bem longa. Bem longe, mas foi um filme muito clássico. Vai ficar aí como aí, bonequinha de luxo, caramba, é referência até hoje. Não só figurino, mas como estética e design.
Exatamente. A curiosidade, bonequinha de luxo, é que uma exigência de Audrey foi que todos os figurinos dela fossem feitos pela Givenchy, que é uma grife, né?
É, fraca. É, pode, então, viu?
Todos os figurinos é da Givenchy.
Pode.
Né? Oh, e ainda falando assim, em questão de um filme que meio que criaram uma tendência, assim, as pessoas quererem copiar aquele figurino de um filme, eu citaria aqui o Matrix, né? Ou Matrix, como alguns gostam de falar. Que meio que popularizou, assim, as vestimentas de couro, né? Todo mundo queria ter aquele figurino clássico lá dos personagens, né? Com a jaquetinha de couro, óculos escuros, né? Cabelinho no gel.
Ou sem cabelo.
Eu tenho uma curiosidade, que esse filme, eu sempre ouvi falar, né? Matrix, aquela esquivada que ele dá, super poderosa, e eu só sabia que Matrix era isso. Fui assistir os três filmes no dia desse, cheguei no trabalho querendo vir vestir de Matrix. Quando é a próxima, qual é o próximo dia que a gente vai vir fantasiado, porque eu vou vir de Matrix. Pode olhar pra cena, não sabia nem do que se passava o filme. Já me dava uma sensação de habilidade, de poder, de alguma coisa diferente que eles tinham. E o filme é sensacional, até hoje.
Não, sem dúvida, né?
Muito bom. Um é espetacular, é um daqueles filmes que existe em 90, foi de 2000 e quanto, Thiago, Matrix?
O primeiro é 99, né?
99, pronto, 99, gente. 99 teve Matrix, Sexto Sentido, Clube da Luta.
Só filmaço.
Só filmaço.
E é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exime da indústria da moda quando, na verdade, está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas desta sala de um monte de coisa.
Iremos fazer aqui nesse terceiro bloco algumas menções honrosas de alguns figurinos também que são emblemáticos assim no cinema. E eu vou começar aqui falando de um figurino de um filme de Stanley Kubrick, né? Que é o Laranja Mecânica.
Perfeito. Pensei nele esses dias, comentar que são um figurino. Que
isso, que é aquela... É porque é engraçado, né? Porque, assim, aquele figurino da gangue, né? Do Alex, né?
Do Alex.
Aquela roupa branca, aquele chapeuzinho coco, né? E aquela maquiagenzinha. Então, quando você bate o olho, você já sabe, já é aquilo que a gente já falou, né? Já remete ao filme do Laranja Mecânica, mas é engraçado porque, assim, aquela gangue altamente violenta e aquela roupinha branca, tal, não sei o que, querendo passar uma imagem de tranquilidade ali pra subverter, né?
Eu acho que, além do figurino, obviamente, né, da gangue de todo mundo, mas ele criou uma estética, não é só o figurino, né? É tudo. Você lembra logo que começa o filme, que tá focado em Alex e vai abrindo, você vai ver o bar, não parece um bar, né? Aí você descobre depois que é um bar, que eles tomam
leite,
aquela bebida. Mas não é leite, é um nome esquisito lá. Que eles, né?
Parece leite.
Leite, mas é uma bebida psicodélica que eles tomam. Toda aquela estética, olha... Sempre que alguém faz aquela coisa que você é meio Laranja Mecânica, ficou meio assim. Parece, bota muita Laranja Mecânica, então virou um ícone novamente, né? Mais um ícone do cinema, que as pessoas tentam emular ou copiar e é logo auto-referenciado. Aí, claro, a gente fica focado mais no grupo do Alex, mas você pensar, por exemplo, naquele casal, naquela terrível cena, né?
Sim.
Naquela cena também, como o ambiente que eles estão, pensando só no figurino, mas também no detenção, fica tão... Me causa, tirando a cena, obviamente, mas me causa estranho, muita estranheza e incômodo aquela cena. Fora a cena em si, o que tá acontecendo com a mulher e o pessoal, tal, mas até quando eles só entram e tá só o cara e tá só o casal, eu achei aquela coisa tão esquisita.
O filme, como um todo, ele foi feito pra causar desconforto, né? Não tem uma cena daquele filme que você não fique desconfortável, pô.
É complicado, né?
Você olha meio com o olho meio atravessado, assim.
É constante, assim, tipo... Tanto nos momentos em que o Alex e a sua gangue lá estão aterrorizando lá as pessoas, né? Chutando mendigo, invadindo as casas, né? Fazendo todas as atrocidades. Quando também, na hora que ele... Lá vai o spoiler aí, né? Na hora que ele é preso, né? E ele passa por aquele processo lá de lavagem cerebral, né? Então, aquela cena, o colírio, né? Aquele olho aberto ali, o tempo... Aberto, nossa, aquela cena, cara, ali causa um desconforto que só de lembrar você já fica...
Mas o livro é assim também, né, causa desconforto. Eu tenho um livro também, é muita viagem.
Isso.
E o filme deixou um pouco pra trás, né?
Pronto. Quer ver um outro figurino também que, assim, marcou a história do cinema e criou um ícone, um personagem icônico também, né? A primeira aparição, né, do personagem Carlitos, né, do Chaplin, né, que é o Chaplin. Corrida de Automóveis para Meninos de 1914, né? A era do cinema mudo, né? Finalzinho já, né?
É mais uma figura que tem assim, se você colocar o perfil, você faz... Carlos Chaplin, ou o Carlito, ou o Vagabundo, né? Que inclusive Carlito é aqui no Brasil, porque não tem nome.
É, verdade.
Eu vou pesquisar, tem que tirar esse nome, Carlito.
É de Charles Chaplin, né?
Carlos Carlito. É bom, bem, é realmente. É.
Aquele bigode prussiano clássico ali, né? Que muita gente diz, o bigode de Hitler, mas é errado, né? Aquele bigode ali era um bigode que estava na moda ali no início do século XX, ali na região da antiga Prússia, né? Que é uma parte da Alemanha. Aquele bigode, ele foi forçado a sair de moda, né? Porque quem é que vai usar um bigode daquele hoje em dia? É
igual de Hitler.
Aí, por quê? Ah, é o bigode de Hitler, né? Mas não é.
Se a pessoa usar, pode ser...
Exatamente.
Sim. Apologia ao nazismo, pô. Ele tornou-se o símbolo.
Pra você ver, né? Como foi uma parada forte, né?
Existem também modas para o mal.
É, porque assim, qualquer tipo de versão, né? Daqueles uniformes alemães, né? Seja aqueles pretos, né? Daquela... Regimento especial, né?
SSA é a prova, pô.
SSA não, é isso, passa não.
Mas esse...
Vai dizer pra mim no primeiro ano, se não parece. Mas...
Esses uniformes da SS, né, dos oficiais nazistas, eles foram... Quem confeccionou, vamos dizer assim, foi a Hugo Boss.
Uhum. É. Sabia não.
Foi.
É bronca.
Assim, é porque, na verdade, na época do regime nazista... Porque, assim, existem várias empresas, assim, do período que colaboraram, assim, né, com o nazismo, né? Algumas empresas famosas, assim, que a gente tem hoje em dia, que colaboraram e meio que, né, depois foram perdoadas, assim, né? A sociedade meio que perdoou, né?
Mas que
tem, assim, essa manchazinha nas suas histórias, né? Bom, tem um filme que eu gosto bastante, fala um pouquinho sobre essa questão da sociedade, na transição ali da era moderna para a era contemporânea, né? Que é o filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Então, é o filme que tem aquela famosa frase que supostamente a Maria Antonieta teria dito que nunca disse, né? Chegam pra ela e dizem, ah, mas o povo está com fome. O povo quer pão, mas não tem pão. Então que coma um brioche. Né? Hoje em dia o povo tá com fome, quer feijão, não tem feijão, então que coma. Não, aliás, deixa pra lá, né?
Melhor.
Deixa isso pra lá. Mas o filme Maria Antonieta, ele também, assim, ele tem. Como ele quer retratar de fato essa questão da sociedade francesa, né, do período ali do final da próxima Revolução Francesa, né? Então, o figurino é uma parte essencial desse filme. E toda aquela pompa e circunstância, né? Que tinha a corte francesa, né? Que era
a
símbolo de luxo, né?
É que virou estilo, né? Você falou, não, temos aquela cadeira Luiz XIV, Luiz XVI, né? Tem um estilo Luiz XVI, né? Que é super pomposo.
Aquelas perucas brancas, né?
Brancas e muito babados e tal.
Chegaram até... Aquela moda chegou até aqui no Brasil, né? Colonial.
Que é uma sacanagem.
Na colônia, sim.
É uma sacanagem, né? Nos tropas vestindo casimira inglesa. Não faz isso, não. Faz no calor.
Pois é, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? Era a tendência, era o que tinha de mais chique na Europa, né? Então tem que trazer pra cá, né? Mas, assim, tem uma cena muito legal desse filme, do Maria Antonieta, que é na hora que eles estão tratando, né, a diferença entre a corte austríaca e a corte francesa, que a corte austríaca ela era muito mais simples, rústica, né, e sem tanto pra que isso, né, vamos dizer assim. E uma cena que demonstra bem isso é na hora que ela acorda, e aí ela não veste a própria roupa, né? Ela tem vários empregados só pra vesti-la, né? Então ela fica lá parada e, tipo, as pessoas vão colocando a roupa nela e tal, não sei o quê. Ela se sente bem desconfortável com aquilo, mas aquilo era algo totalmente natural ali naquela corte francesa. E é engraçado porque, né? Aí chega lá, ela tá lá esperando, né? Só com as roupas de baixo. Aí chega lá, o cara anuncia lá. Não, a duquesa de não sei aonde. Aí chega lá, ela vai vestir a rainha. Aí depois chega uma que tinha uma nobreza maior, né? Não, a duquesa de não sei aonde. Aí a outra, ah, perdeu a chance de vestir. Aí ficava lá umas meia hora, chegando cada vez mais nobres, gente, né? Maiores pra poder... E ela lá esperando, assim, tipo, meia hora, assim. Só pra poder, nossa, colocar a roupa, né?
Há limites pra moda, né, gente? Você já extrapola bastante.
Muita peça com uma roupa só, né? Porque só vai botando coisas, mais roupas, mais peças.
Evolução, né?
Exatamente. Bom, uma outra menção honrosa que a gente também pode citar aqui, e nesse caso foi também um ganhador de Oscar, né? É o Mad Max, Estrada da Fúria.
Olha aí. O que eu acho interessante é quando eles falam de figurino, as pessoas sempre pensam em roupas pomposas.
Roupa de época, né?
De época, né? Não, figurinha de Mad Max ali, eu fiquei totalmente oposto que ele acabou de falar. É areia, calor, bala, tiro, fogo, gente morrendo, caminhão explodindo, aquele filme de ação ininterrupta, mas que, cara, é totalmente funcional e você, como o Thiago falou, compra aquela ideia.
Que é um
futuro
distópico, apocalíptico ali, né?
Loucura total e...
Cara, você vê ali o visual do vilão, né? Do Immortan Joey. Cara, é uma parada assim, tipo, assustadora, assim, né? Cara, caramba, velho.
Aquele problema. Respirador com aquela placa de acrílico atrás, polvilhada de pó, pra não suar.
Soprava nele aquela poeira lá, né? Morfina, né? Que a turma botava no cara pra ele botar aquela roupa.
Parece que ele é todo zoado, seu, né?
Zoado e tal. Todo mundo tinha câncer ali, todo mundo tumores, né? Todo mundo zoado, né? E toda a estética de quase religioso que tava ali era absurdo.
O que eu achei mais legal foi aquele negócio, quando ele faz aquele discurso dele, né? Aí não, os meus filhos de meia vida, pô, diga aí.
Cara, isso é uma referência, né? De meia vida, porque não tem a vida toda, mas isso é uma referência à radioatividade.
Uhum.
Meia vida, né? É o, sim, tempo que você tem para reduzir o efeito radioativo à metade. Meu, Vivi, nossa.
Não, mas é, né? O estilo Mad Max ali, né? É poeira do deserto, o suor, calor, né? A sujeira, né, o metal, né? Então, assim.
Uhum. É tudo cromado, ou enferrujado.
Isso.
O alumínio brilhante.
Alaranjado, né?
Alaranjado, né? Muito amarelo. É aquele filme que você assiste e fica se abanando, irmão. Que calor miserável. Isso tem no cinema. Você acabou.
E para fechar aqui a lista, né? Temos aqui, claro, não poderíamos deixar de falar de um filme aqui que embalou, né, a juventude aí dos nossos pais. Ali a gente já falou sobre ele aqui outra oportunidade, mas vale aqui a menção, né? Do estilo dos anos 70, da disco, os embalos de sábado à noite, ao som do Bee Gees, fritando aí nas pistas. Mas aqui, né, a camisa de botão aberta até mais ou menos a metade do peito. Calça boca de sino.
Sobreposta sobre o paletó, né?
Isso.
A gola assim, enorme.
E claro, azul, né? Cavalo de aço nos pés.
Exato. Os tons muito brilhosos, né? Um azul meio petróleo brilhoso, um vermelho brilhoso. Muito tecido molinho, né? Muito confortável para poder se movimentar bastante.
Fazendo uma referência aqui também, tá, Anderson? Existe uma questão, eu me lembrei agora falando dessa questão do disco dos anos 70. Aí, obviamente, eu me lembrei do ABBA, né? E sabe por que o ABBA ele tinha aquele visual extravagante?
Não parecia extravagante, Thiago. Parecia mais da época. Não achei tão
extravagante. Não, mas era, o do ABBA era extravagante, pô.
Era mais?
É
você que é fã, né?
É, com certeza.
Tem um script que é doideira,
pô. Não é, Romulo? Tem uma roupa lá cheia de embabados e tal, uns negócios assim, mas sabe por quê? Uhum. Por duas razões, né? A primeira é porque, querendo ou não, você meio que o efeito Lady Gaga, né? Você chama a atenção, sim, primeiro, dá um impacto visual e depois a pessoa para pra
ouvir,
presta atenção, né?
Isso acontecendo.
É, mas assim, tinha uma lei na Suécia, pô, que se você se vestisse de maneira muito extravagante, estranha, você pagava menos impostos, pô.
Ué?
Era.
Como assim? Aí, eu quero sair com uma lança na cabeça. Não, menos
pois imposto. Pois é, você tá isento aqui. Tipo, tá, pô, se dessem um abatimento no imposto de renda pra quem usasse roupa extravagante, cara, eu ia andar com... Sei lá, velho. Com
papagaio. Eu vestido de arara, sai no meio da rua.
Eu ia roubar meu figurante do casamento. em andar com o momento. Ia pagar imposto zero.
E eu me devolver, tá ligado? E dizer, ó, a quem tá pagando aqui é você, porque você está agredindo o bom senso.
Quer saber, vocês alegam o quê? É falta de problema mental, alguma coisa? Tem que receber o benefício do governo?
Na Suécia tem umas leis meio estranhas, realmente. E não é de
simples. Na Suécia? Assim, só na Suécia, tempo, não.
Não. Vai entender, Escandinávia, né?
Aqui não serve de referencial para nada, não. Aqui, pelo amor de Deus.
Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa lista de figurinos. Né, queria aqui agradecer imensamente a participação e a colaboração aqui da Tercília, que nos ajudou bastante aqui nesse episódio.
Obrigada, eu amei participar.
E já fica aqui o convite para futuras participações aí, quando a gente precisar aí da sua ajuda, a gente vai chamar, viu?
Ajuda não, Tia, pela competência, consultoria.
É verdade, consultoria, né?
Consultoria de moda aí, né?
Assessoria de primeira qualidade, tu é louco.
Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Não perca o nosso próximo programa neste mesmo Chanel.
Nossa, que trocadilho horrível.
Poderia ser Dior.
É isso aí.